prezados amigos e amigas do nosso estudo espírita, eu sou Guaraci de Lima Silveira, aqui de Juiz de Fora. Nós estamos dando sequência ao estudo do livro Triunfo Pessoal da mentora Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco. E nós estamos aí nessa série de áudios estudando sobre os arquétipos. Estamos nos detendo um pouco mais, porque, na verdade, são necessários os nossos entendimentos mais próximos da realidade de arquétipos, né? Então, a Joana está fazendo um estudo sobre os arquétipos, as três grandes divisões, que é a sombra, o ânimo e ânima, e o self. Então, ela vai falar da sombra. Então, da mesma forma, a sombra, significando o lado escuro da personalidade, pode ser analisada como herança de atos ignóbeis ou infelizes que o espírito gostaria de esquecer ou negar, mas que prosseguem em mecanismo de punição, dando lugar a conflitos e complexos perturbadores, expressando-se de forma densa. Nem por outro lado, o desconhecimento, a ignorância das coisas, da realidade, responde por essa sombra, que se pode dourar após o esclarecimento e conquista da verdade, eliminando os conflitos que remanescem esquecidos. Ora, então nós estamos a caminho da perfeição, sem dúvida. E nessa situação, ainda temos muitas coisas para serem resolvidas, muitas coisas. E essas coisas emergem lá do inconsciente para o nível da consciência, para que a gente possa observar e vencer. Então, por exemplo, quando eu estou caminhando na rua, digamos, e eu vejo lá na rua uma coisa que eu desejo, mas aquilo não é bom para mim. Eu reconheço que não é bom para mim, mas eu desejo. Então, eu tenho duas ações. Ou eu falar assim, não quero saber disso, não, e camuflar aquilo, voltar com aquilo para o inconsciente, para o reino das sombras, ou eu encarar e dizer assim, não, eu vou vencer. Eu vou conversar comigo, eu não quero mais, isso não me interessa. Então eu vou criar os argumentos que me façam vencer aquela estruturação que vem do meu inconsciente. Então isso é muito interessante, por exemplo, quando você vai ao médico e ele te passa, prescreve uma dieta alimentar. E você gosta muito daquilo que ele mais tirou. Então, quando você chega em casa, que você olha para sua geladeira, você olha para sua mesa de frutas ou de outras coisas, você olha assim e fala: Meu Deus, que vontade de voltar a alimentar aquilo, mas você não pode. Então, você tem que conversar. Por quê? A mente, ela funciona assim: ou ela é nossa serva, ou ela é nossa senhora. Então, enquanto ela é minha serva, eu coloco. Eu permito que ela aproprie daquilo que seja bom para mim. Agora, se eu não tiver cuidado, ela vai ser minha senhora, porque ela vai dizer assim: faça isso, e você vai fazer. Nós temos no cérebro o circuito da recompensa. Então, quando você experimenta algo, aquilo te deu prazer, aquilo passa a ser desejo do prazer. Então, você vai querer sempre fazer aquilo. Então, muitas vezes você se perde. Porque você não consegue se dominar. Eu tenho um problema seríssimo com o arroz doce. Muito, muito sério. Eu adoro aquele negócio. Faz parte da minha imagem, da minha infância, na minha terra, comendo arroz doce com folha de laranja, com canela. Isso é terrível para mim, meu Deus. Mas o médico disse: evite doce. Aí o que que eu faço? Muitas vezes eu faço um processo meio estranho, às vezes eu chego num lugar que tem óleo e falo: você não pode. Então eu estou vencendo essa compulsão, já consegui muita coisa. Hoje eu já não consigo tanto mais pensar. Então você vai vencendo, o problema surge para você vencer, não é para te dominar. Sabe, isso é madureza do espírito, isso é consciência do seu eixo de busca da verdade. Muito interessante isso. Muito interessante quando você começa a perceber que você não é dominado por nada e por ninguém, você que domina. É isso que Deus quer de nós. Senão, nós teríamos criado autômatos, robozinhos, para trabalhar para o universo, como a gente vê aí nesses filmes, desses vilões, né, que criam um monte de soldadinhos que fazem a mesma coisa, sob o comando dele. Nós não somos assim. Nós somos seres que raciocinam, seres que vibram, seres que têm necessidades, que têm desejos, que têm prazeres. Então nós temos que nos situar em cima disso. O meu prazer está dentro das leis de Deus? Está dentro daquilo que Jesus trouxe para mim? Está dentro do que a doutrina espírita me ensina? Tudo bem, então vamos continuar busca desse prazer, mas com equilíbrio. Agora, se não estiver, vamos pensar. Porque é hora de dar uma mudada, né? Então, a Joana continua. Olha, porque assexuado, o espírito mergulha no corpo físico, ora, exercendo uma polaridade e, em ocasiões, outras diferentes expressão anatômica que o caracteriza como feminino ou masculino, que nós já falamos isso anteriormente, propiciando a reprodução e ensejando-lhe sensações e emoções variadas que fazem parte do seu processo evolutivo. Existem livros hoje, muito interessantes, livros espíritas, que falam sobre sexualidade. Sabe, eu tenho observado que pessoas estão cada vez mais entrando nesse campo e com propriedade, para ajudar as pessoas a se situar bem na sua sexualidade. Né? Porque sexualidade difere de sensualidade. Há pessoas que querem viver o tempo todo como que no banho-maria da sexualidade. Aí, o tempo todo ela está naquele frenesi da libido. Não é bem assim. Se eu ficar nesse frenesi, eu corro sérios riscos. Porque provavelmente eu não vou conseguir rejeitar uma proposta. Porque eu estou no sensual o tempo todo. Então eu tenho que virar a chave. Vivo na sexualidade. A sexualidade me dá força. Eu não preciso necessariamente exercer o sexo enquanto relação, homem, mulher, ou pessoa, pessoa, para se satisfazer das minhas compulsões. Não. Eu posso direcionar essa força magistral para o meu trabalho, a minha profissão, para os esportes, para as criações artísticas. São forças de compulsão, de realização. Penso mesmo que os espíritos superiores vivem isso intensamente. Mas nós ainda temos essa necessidade de dizer assim que sexo é relacionamento sexual. E aí ficamos nessa história. Antes era um tabu terrível, porque era falado que era pecado, pecado. Pecado é sair do rumo, é fugir da linha. E depois nós abrimos isso aí de uma maneira estranha, porque sem uma preparação psicológica, sem um conhecimento prévio, abriu-se as portas para isso. E hoje a gente está vendo aí pessoas que estão ficando cada vez mais dependentes de mecanismos químicos, com remédios, para tentar se equilibrar dentro deles mesmos. Então vamos com calma, vamos conversar com os nossos adolescentes, vamos mostrar para eles que essa força é natural, principalmente na fase que eles estão vivendo, mas que não necessariamente tem que ser uma prática diária de encontros corpo a corpo. Nós estamos vivendo uma fase de muitos aprimoramentos e esse tem que ser um deles, né? O comportamento vivenciado em cada anatomia e função sexual irá responder pelo arquétipo anima-animus, ambos tornando-se parceiros psicológicos invisíveis que, em alguns casos, geram conflitos quando um deles predomina o comportamento emocional diferenciado da estrutura física do indivíduo. É o caso da homossexualidade, e dos transgêneros, enfim, uma pessoa está num polo, mas sente emoções do outro polo. Isso ocorre, isso está dentro aí dos nossos conteúdos. O que nós temos que tomar cuidado, sabe, gente, é de querer que isso seja natural, com todo respeito, mas com muito respeito mesmo, sem nenhum tipo de preconceito. Nós aqui estamos estudando psicologia. É a luz da doutrina espírita, a luz do Evangelho de Jesus. Então, isso não pode ser natural. O natural é que aconteça pelo desvio, mas não é um natural dentro das leis de Deus, Então, precisa ser analisado dessa maneira, porque eu vejo muitas pessoas cometendo grandes equívocos quando se posicionam a esse respeito. Olha o que ela vai dizer, para corroborar isso que nós estamos dizendo aqui. Nesses casos, ou seja, no caso da homossexualidade, no caso do transgênero, no caso aí dessas pessoas que se vestem de homem, se vestem de mulher, enfim. Nesses casos, existiu uma conduta reprochável, ou seja, má, terrível, contra as leis de Deus, que deixou marcas profundas no inconsciente pessoal, bem próximo da consciência, produzindo necessidade de reparação moral dos equipamentos utilizados indevidamente. Vamos repetir? Produzindo necessidade de reparação moral dos equipamentos utilizados indevidamente, ressumando como fator de insatisfação, quando não de tormento sexual. Então veja que está bem claro aqui. O que é a homossexualidade? É natural? Faz parte da lei de Deus? Não é possível. Não é possível. Se você analisar isso dentro de uma estrutura psicológica, você vai ver que você só tem o polo masculino e o polo feminino. Quando alguma coisa alterou, quando você está num e sente as emoções do outro, a Joana está colocando aqui, são atitudes erradas que você cometeu no passado, André Luiz fala isso, Emmanuel fala isso, só que nós não queremos entender assim. Nós queremos aceitar da maneira como a consciência, aquilo que eu falei já há um tempo aí, que a consciência não se apropria da verdade da coisa, da essência da coisa, e dá as suas opiniões, seus achismos. Vamos analisar, veja, será que é isso mesmo? Será que eu estou num polo e é lógico que eu fique? O que pode ser necessário seria esse encontro, sim, mas um encontro para arrumar. Porque tem aquela lei de semelhante atrai semelhante. Eu vou fechar esse assunto agora dizendo isso. Olha, semelhante atrai semelhante. Muito bem, é uma lei. Agora, por quê? Por que, que semelhante atrai semelhante? Aí que está o eixo da pesquisa. Não basta você fazer um enunciado. Você tem que explicar o enunciado, a essência do enunciado. Então, se semelhante atrai semelhante, ele atrai por duas razões. Ou para se curarem, ou para se glorificarem. Entendendo que quando você fala em cura, você está dizendo em retirada de processos contrários ao perfeito funcionamento do organismo físico ou psíquico, ou ambos. E quando você fala em glória, você está se preparando para uma convivência com Deus dentro de você. Então, é preciso saber qual que é um, qual que é o outro. Então, se o semelhante atrai semelhante, ele vai atrair para curar ou para glorificar, para que eu estou atraindo o meu semelhante? Essa é a pergunta que fica no ar. Eu vou ficando por aqui, espero que tenha sido útil para vocês essa reflexão. Eu estou dizendo isso de uma maneira assim, muito isenta. Eu amo as pessoas. Eu tenho grandes amigos homossexuais. Eu tenho um carinho muito grande por eles. Eu, por elas também, eu tenho amigas homossexuais. Então, nós só que quando eles me perguntam isso, eu falo dessa maneira. Eu explico dessa forma. Então, é assim que nós temos que nos portar, de acordo com o que os Espíritos superiores estão nos dizendo. Porque senão nós vamos ficar aí repetindo coisas e não vamos ser úteis à sociedade. Fique com Deus. Se você não concorda com isso aqui, por favor, entre em contato conosco. Apresenta também a sua tese. Vamos ver o que a gente pode tirar de proveito. Nós estamos em estudos. Fiquem com Deus. Muita paz para você.